tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 196, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio de terça-feira, quer dizer, episódio especial, com convidados especiais sobre assuntos especiais. No dia de hoje, nós estamos recebendo o Pedro Schmidt, que é o presidente do Conselho INSPER, que é uma entidade estudantil do INSPER que trata de políticas públicas. E aí, Pedro, tudo bem?
Bom dia, Caio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Eu acompanho o Terraço Econômico desde o princípio e fico muito feliz com a oportunidade de gravar esse podcast. Meu nome é Pedro Schmidt Bjork e eu sou o presidente do Conselho INSPER, a entidade do INSPER voltada ao estudo e debate de políticas públicas.
Não, legal. Também um prazer para nós do Terraço Econômico ter mais uma entidade estudantil aqui para conversar conosco aqui no Terraço Cast. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Pedro, conta para os nossos queridos ouvintes um breve resumo da história do Conselho INSPER e do que a entidade trata.
Legal, Caio. Então, o Conselho surgiu em 2015, um momento bastante turbulento para a política brasileira, e surgiu com um grupo de estudantes do INSPER interessados em trazer o tema de políticas públicas para dentro da faculdade. O INSPER, sobretudo nos anos mais iniciais, sempre teve uma fama de ser muito voltado para o lado corporativo, e sobretudo para o mercado financeiro. E a ideia do Conselho era justamente trazer mais o setor público para a faculdade. Nós do Conselho acreditamos que os valores, o arcabouço teórico que desenvolvemos no INSPER, focado em análise empírica, em decisão com mais evidências, esses valores não deveriam ficar restritos ao setor privado. Na verdade, eles são muito importantes também no setor público. E foi com esse ideal que a entidade surgiu, buscando inserir o aluno INSPER na área pública. Se não como administrador público ou político, então pelo menos como cidadão engajado. É muito importante também destacar o papel do Marcos Lisboa, vulgo Diabo Loiro, que na época era vice-presidente do INSPER. O Marcos também sempre teve interesse em trazer o tema público aos alunos do INSPER. E por isso ele ficou muito feliz quando ficou sabendo do plano de criar o Conselho. E nos apoiou durante todo o processo. Ele também sempre foi um exemplo de pessoa pública para nós. Alguém equilibrado, preparado, sempre distante das paixões ideológicas e focado nos fatos. E essa parceria com o Marcos continua até hoje, na forma da aula inaugural que ele dá todo o começo do semestre aos membros ingressantes da entidade sobre os 10 princípios das políticas públicas. Então, Caio, esse foi o princípio. Esse foi o ideal por meio da qual o Conselho surgiu. E hoje, 5 anos depois, já somos uma entidade bastante consolidada e ramificada. Uma entidade que realiza uma série de projetos para a comunidade INSPER. Para citar, então, alguns dos projetos que realizamos, em primeiro lugar, fazemos uma série de eventos com grandes nomes do cenário político nacional, como, para dar alguns exemplos, Ilan Goldfein, Geraldo Alckmin, Michel Temer e Fernando Haddad, eventos abertos para toda a comunidade INSPER e que visam fazer com que o INSPER se torne palco do debate público brasileiro e que os alunos do INSPER, como consequência, se tornam agentes ativos desse debate. Então, basicamente, chamamos esses grandes nomes do cenário político para que eles venham ao INSPER e exponham suas ideias, para que assim os alunos do INSPER tenham acesso ao que mais avançado há no tema de política pública, sem precisar sair da faculdade. Paralelamente a esses eventos abertos para a comunidade, nós temos também os eventos fechados para membros, que são a nossa trilha de mentoria, e que são basicamente uma série de mentoria sobre os mais diversos temas, então desde análise de políticas públicas até ciência política, filosofia política. São aulas com grandes nomes também da academia do setor público, como Rubens Cúpero, Marcos Mendes, Ana Carla Abrão Costa, e são aulas que visam dar aos membros ingressantes um repertório básico de políticas públicas, um arcabouço básico, para que eles consigam, então, dominar todos os temas que compõem o debate público brasileiro e assim participar dele. Então, basicamente, nós temos esses eventos abertos e fechados. Além deles, temos também, por exemplo, o The Weekly Consilium Review, que é um panorama semanal de notícias políticas que os alunos do Consilium elaboram para a comunidade Insfer. Basicamente, toda semana, os alunos, os membros alocados nessa área, se reúnem, discutem os principais fatos de conjuntura política nacional e internacional, selecionam aqueles tópicos que eles consideram mais relevantes e resumem eles. Resumido e feito panorama, toda semana mandamos para aqueles alunos Insper que estão cadastrados. É um projeto bastante recente, mas hoje em dia já temos cerca de 300 alunos do Insper que recebem toda semana no e-mail o nosso panorama semanal de política. Além do Consilium Review, temos também o Consultor Consilium, que é um projeto do Consilium voltado realmente para a produção de consultoria de materiais de consultoria política. Então, desde análise de viabilidade de projetos políticos até o impacto de projetos de lei e projetos políticos em diferentes setores. Os membros alocados nessa área trabalham junto com os nossos parceiros institucionais, como o Sigalei, realizando então esses trabalhos de consultoria política, que são então enviados para os nossos parceiros institucionais e que enviam então esses projetos que elaboramos para terceiros. Então, Caio, basicamente os nossos principais projetos hoje em dia são esses. É essa forma por meio da qual nós buscamos continuar essa nossa missão, que começou lá em 2015, de fazer com que o Insper não seja apenas para o setor privado, mas que o aluno Insper, na verdade, possa escolher entre o setor público e privado. E, quem sabe, até entre os dois. Então, basicamente, fazemos todos esses projetos para que o Insper se torne um ambiente vivo de discussão política e de produção de material de políticas públicas.
Interessante, Pedro, você ter pontuado essa questão de que o Insper, geralmente, ele é mais voltado ao mercado privado, né, ao setor privado, às empresas, e não tanto ao setor público. Porém, você está coberto de razão. As ferramentas que são utilizadas para tomada de decisão, para análise de projetos, para análise de viabilidade, elas também podem, e seria o ideal, seria o mundo ideal, que fossem utilizadas no setor público também. É muito salutar ter uma entidade como vocês que pense justamente nesse direcionamento. Direcionamento este que nós do Teatro Econômico também concordamos plenamente, que é o de ter cidadãos no Brasil que pensem de uma maneira mais republicana, seja dentro do setor público ou observando o setor público funcionar. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Pedro, dado que você apresentou para a gente no assunto anterior quais são as atividades que a entidade desempenha, o que eu queria saber agora de você é o seguinte: para o aluno Insper que quer fazer parte dessa entidade e para a comunidade Insper, qual é o diferencial que vocês oferecem? O que vocês entregam para as pessoas que faz com que dentro da comunidade acadêmica vocês sejam notados e consultados e tudo mais?
Olha, Caio, muitas vezes as entidades estudantis parecem apenas um passatempo universitário. Mas se olharmos para a história, veremos que muitas delas realmente alteraram o curso dos acontecimentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o grupo Skull and Bones, de Yale, teve entre seus membros figuras como o presidente Bush e John Kerry. No Brasil, a Buxa, entidade estudantil de alunos do Largo de São Francisco, influenciou bastante a política nacional nos anos iniciais da nossa república. Um caso interessante é a Sociedade Conversazione, de Cambridge. Fundada no século XIX, ela teve entre seus quadros diversas figuras importantes, como Lytton Strachey e Ludwig Wittgenstein. No pós-Segunda Guerra Mundial, entretanto, a inteligência soviética conseguiu se infiltrar no campus britânico, e muitos membros da Conversazione entraram para o chamado Círculo dos Cinco, um grupo de alunos que se conheceu uma entidade estudantil e foi responsável pelo maior vazamento da história da inteligência britânica. Evidentemente, os membros do Consilium não pretendem vazar nada para os soviéticos, mas o ponto é para mostrar o quão influentes os grupos universitários podem se tornar. Indo mais direto ao ponto, acredito que os membros do Consilium adquirem, em primeiro lugar, um conhecimento teórico e prático que complementa aquilo que é ensinado na faculdade, se tornando assim profissionais mais completos, que podem usar esses conhecimentos adquiridos tanto para o setor público quanto para o setor privado. E, além disso, acho que uma das grandes vantagens é o network. Não só com aqueles que chamamos para dar mentorias, que por si só já seria bastante. Afinal, são nomes muito relevantes do cenário político e acadêmico. Mas também com ex-membros. Um dos fundadores do Consilium, por exemplo, é candidato a vereador pelo Partido Novo. Ter contato, conviver e discutir ideias políticas com alguém assim disposto a levar os valores da entidade ainda mais longe é algo que tenho a mais sincera convicção adiciona muito a todos. Outra coisa que agrega muito àqueles que entram na entidade são os projetos que realizamos, sejam os internos, como o The Weekly Consilium Review, em que os membros desenvolvem o ato da escrita, além de se atualizarem nos principais eventos internacionais, e o Consultor Consilium, em que eles são auxiliados por parceiros externos na criação de relatórios de consultoria política, sejam também nos eventos externos, em que damos oportunidade aos nossos membros de trabalhar em diferentes campanhas políticas. Daniel José do Novo, a Karina Vital. Atuar em uma campanha política é uma experiência muito interessante, mesmo para aqueles que não pretendem ir para a área pública. Em suma, por meio das nossas mentorias, projetos e networking, formamos profissionais completos e cidadãos que dominam o debate público nacional.
É, eu sei que você já havia comentado no primeiro assunto, mas eu acho muito interessante frisar, agora que você falou novamente, a respeito dessa questão dos eventos que vocês fazem e do contato que vocês acabam tendo, dentre outros motivos, com esse boletim informativo que vai para os parceiros e vai também para a comunidade acadêmica. Isso é muito interessante porque uma das grandes vantagens para você que está nos ouvindo e está na graduação, está na faculdade, às vezes pensa se valeria a pena ou não entrar em uma entidade acadêmica, acadêmica ou não, né? Numa entidade estudantil como um todo. Um dos grandes ganhos é quando você consegue justamente ter uma integração com, e eu vou colocar várias aspas aqui para ninguém ficar chateado comigo, mas quando você consegue ter uma interação maior com o mundo real, com o mundo como ele funciona, com as coisas como elas são. E principalmente num país em que a política faz tanta diferença como o Brasil, dado que o Estado tem um tamanho considerável e decide muitas coisas, é muito interessante que você, antes mesmo de sair para o mercado de trabalho, seja ele público ou privado, tenha acesso a esse tipo de conhecimento mais específico, a pessoas que estiveram com a caneta na mão ou com o direcionamento necessário para a tomada de decisão. É muito interessante que você tenha contato com isso. E também reforço o que você já disse aqui também. Não necessariamente isso significa que a pessoa que faz parte do conselho, da entidade de vocês, vai para a área pública, mas ela terá um conhecimento um pouco mais adequado da área pública. O que se me permite observar também é bom por um outro fator. Geralmente, nós temos uma visão em relação ao Estado de que ele seria mais ineficiente do que o setor público, porque nós não temos um conhecimento um pouco mais apurado de como é que ele funciona. Vou fazer um parênteses para explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Por exemplo, o aspecto de privatizações, né, de venda, de desestatização de empresas. É um conhecimento um pouco mais específico, mas que demanda que você saiba disso para você atuar nessa área, que as empresas no Brasil, constitucionalmente falando, que são criadas por lei, elas devem ser colocadas à venda ou extinguidas também por lei. Em outras palavras, passou pelo Congresso para a empresa nascer, tem que passar pelo Congresso para ela ser vendida ou para ela ser extinguida. Então, antes de você entrar, sentar numa cadeira, seja municipal, estadual ou mesmo federal, que cuide de desestatização, convém muito que você saiba que o processo natural das coisas é que passe pelo Congresso. E não tem muito outro caminho, não tem milagre para isso. Ah, foi criada por lei, tem que passar por lei. Isso é um conhecimento que, caso você tenha antes de ocupar uma função como essa, você já vai ter uma noção um pouco mais apurada do que vai se passar ali, e também você eventualmente não vai gerar decepções nos anúncios que você passe a fazer depois que você esteja lá na função. Isso é só um exemplo, mas tem diversos aspectos da esfera pública que, caso as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento antes de ocupar determinadas funções, o Estado como um todo poderia ser mais eficiente. E mesmo quem não ocupe as funções, cobraria de maneira mais eficiente os avanços do Estado. É um assunto um pouco amplo, mas em resumo, o que eu queria dizer é que eu fico muito feliz que vocês conseguem entregar isso para os alunos que fazem parte da entidade, e não só eles, né? Também da comunidade toda. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Pedro, você contou pra gente no primeiro assunto qual é a história da entidade e o que vocês fazem nela. No segundo assunto, qual é o impacto que ela tem para quem faz parte da comunidade dentro do INSPER. Agora, conta pros nossos queridos ouvintes qual é o impacto, qual é o que vocês oferecem para fora da comunidade do INSPER. O que vocês entregam? Vocês têm projetos? Conta um pouco mais sobre isso pros nossos ouvintes.
Veja, Caio, eu acredito que o Concilium entrega algo para aqueles que estão além dos portões do INSPER de diversas maneiras. Uma forma mais direta por meio da qual fazemos isso é por meio de projetos como o Economédio. No Economédio, membros da entidade ensinam conceitos básicos de economia para estudantes do ensino médio, seja de colégios públicos, seja de privados. A ideia, além de dar a esses alunos um conhecimento básico de economia, é também ajudar que eles decidam no curso que irão prestar. Muitos estudantes chegam nos últimos anos do colégio sem saber exatamente que curso prestar e sem conhecer muito bem o que se aprende em cada curso. O Economédio visa justamente corrigir isso. Nós não só mostramos o que eles irão aprender no curso de economia, como também explicamos um pouco mais o que faz um economista e como um economista pode impactar a sociedade. O Economédio é um projeto que já funciona há bastante tempo e temos recebido feedbacks bastante positivos dele. Semestre passado, pela primeira vez, em decorrência do cenário pandêmico, tivemos que fazê-lo em um formato diferente. Tivemos que fazer pelo Zoom e por meio de uma live no YouTube. Mas, mesmo assim, tivemos uma participação bastante boa e feedbacks, novamente, bastante positivos. Uma coisa bastante bacana do Economédio é que muitos daqueles que participam dele enquanto estudantes, depois acabam não só entrando no INSPER, como no Concilium. Inclusive, já tivemos até um ex-presidente que, enquanto aluno, participou do Economédio. Então, esse é um projeto mais direto, que visa realmente impactar terceiros de uma forma mais direta. Mas há outras formas também com que buscamos impactar terceiros. Além do Economédio, nós também entregamos algo para um público mais amplo do que a comunidade INSPER por meio do já citado consultor Concilium, na medida em que os membros alocados nesse projeto produzem material de consultoria política que é então enviado para nossos parceiros institucionais e usado por estes então com seus clientes. Acredito que é um projeto bastante positivo, não só porque aumenta o alcance da entidade, mas também porque é uma forma de transformar esse conhecimento que os nossos membros adquirem por meio da nossa trilha de mentorias em algo produtivo, em algo útil, algo que é, de fato, usado por terceiros que não apenas alunos e professores do INSPER. Além desses projetos, nós temos também as nossas lives, algo que surge com o cenário pandêmico. Apesar de todos os pesares dessa situação, algo positivo foi que nós estamos começando a atingir um público mais amplo. Na medida em que os eventos deixam de ser em loco, passam a ser feitos pelo Zoom e transmitidos ao vivo no YouTube, o público que tem acesso a esses eventos se torna muito mais amplo. Na verdade, qualquer um que acessa nossas redes sociais pode encontrar o link de todos os nossos eventos, então acessá-los e assisti-los. Acredito que é algo bastante positivo na medida em que levamos o bom debate público para além dos portões do INSPER. E assim, vamos ainda mais longe na nossa missão, incentivando o debate público não só no INSPER, mas no Brasil inteiro. Eu ainda adicionaria, Caio, que além desses projetos que nós temos, uma outra coisa que entregamos para a sociedade brasileira de um modo geral é a formação de cidadãos engajados, senso crítico e valores republicanos. Toda a democracia, as instituições informais, como o conhecimento do sistema político, respeito a procedimentos democráticos e o ativismo civil, são pilares muito importantes. Na medida em que não só ensinamos aos nossos membros sobre a importância desses valores, como também incentivamos o debate de políticas públicas para um público mais amplo, acredito que ajudamos no desenvolvimento, de certa forma, da democracia brasileira.
Muito bacana essa iniciativa do Economédio. No final das contas, esse é o tipo de iniciativa que, em minha humilde opinião, deveria ser levada em consideração por todas as instituições de ensino que querem atrair as melhores mentes, porque quanto mais esclarecido você entra em um curso superior, menor é a chance de você pensar no meio dele, nossa, não era bem isso que eu queria e tudo mais. Ainda mais levando em conta que, na época em que a gente vive, a gente tem um número de opções muito grande, né? Vamos por 50, 60 anos atrás, direito, economia, engenharia ou medicina. E hoje, sei lá, só em focos de economia, por exemplo, a gente tem economia pública na Unesp de Araraquara, a gente tem economia empresarial e controladoria, que tem uma pegada um pouco mais empresarial na USP de Ribeirão Preto. Tem outros cursos de economia que são mais focados em a parte de economia política, como o curso da Unicamp, se eu não estou enganado. E tem cursos que também são focados um pouco mais para a área acadêmica, como eu acredito que sejam o de economia, estrito senso, não de economia empresarial e controladoria, o de economia da FEA de Ribeirão Preto, ou economia de São Paulo, ou economia da FGV e assim vai. Então, quanto mais conhecimento a pessoa tiver antes de ingressar em um curso superior, maior a chance de que ela tenha percorrido por um caminho mais acertado, né? Tenha feito uma escolha mais consciente. E é muito legal. E também esses outros conteúdos do boletim, é muito interessante que isso que você falou é uma coisa que pode ser que para alguns ouvintes pareça muito forte, muito pretensioso, mas é verdadeiro. Marginalmente, vocês têm uma contribuição positiva para a democracia, porque, querendo ou não, o Brasil ele acaba sendo muito cíclico em alguns aspectos. Quando a gente para pensar que todo período eleitoral vai ser quase a mesma coisa, os candidatos vão oferecer coisas que não fazem sentido, e aí eles vão ganhar e depois não tem como você cobrar ou você não sabe como cobrar. É muito interessante que tenha um meio de discussão um pouco menos focado em o que é que a gente vai ganhar em troca com um determinado candidato sendo eleito, e que abrace de fato, de uma maneira mais global e mais ampla, o que é que a gente pode esperar da política e da democracia como um todo. Que de fato é um assunto cheio de meandros, cheio de dificuldades. Já dizia o dito oriental, uma jornada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. E é muito interessante que esse passo esteja sendo dado por vocês aí do Conselho Insper. É isso, pessoal. Pedro, vou te agradecer imensamente por vocês terem topado o convite de participar aqui deste episódio do TerraçoCast. Pode deixar aí suas considerações finais, redes sociais de vocês e tudo mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Caio, pelo convite. Foi uma honra trabalhar junto com o Terraço Econômico, um projeto que eu admiro muito. Muito obrigado a todos aqueles que ouviram o podcast e gostaria de fazer um convite, que todos aqueles que se interessaram pelo tema nos sigam, Conselho Insper, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Twitter e LinkedIn. Por meio delas, é possível ter acesso a dicas e materiais ligados ao políticas públicas, além de todos os nossos eventos, os quais divulgamos e disponibilizamos nelas. Muito obrigado a todos e uma ótima semana.
Então é isso, pessoal. Busquem aí. De fato, o Conselho tem bastante conteúdo bacana, ancorado lá no canal do YouTube deles e tudo mais. Queria também reforçar para vocês que um outro ponto de concordância é que o copo cheio desse período pandêmico que a gente vive é o fato de que muito conteúdo legal que antes era um pouco mais reservado fica mais aberto. Aproveito para recomendar aí nossas lives que estão lá no YouTube também, no nosso canal do YouTube. Não poderia deixar esse episódio se encerrar sem fazer um agradecimento ao Gabriel de Almeida Prado, que é um amigo meu. Temos um contato aí graças a alguns grupos de WhatsApp que a gente tem em comum, que abriu o caminho para que esse episódio fosse gravado. Inclusive, o Gabriel de Almeida Prado, que já foi presidente do Conselho Insper. Valeu, Gabriel. Muito obrigado por ter aberto esse contato para que esse episódio de hoje fosse gravado. Então, é isso, né, pessoal? Por esse episódio, vamos caminhando para o final. Não se esqueçam que nós estamos em todas as redes. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, no LinkedIn, no Telegram, no WhatsApp, todo lugar que você procurar, a gente vai estar lá. Não se esqueça de acompanhar todos os nossos conteúdos por lá. E, claro, continue se cuidando, aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época demanda e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.